Na lista de presenças da reunião de 15 de novembro passado, a pedido da senhora deputada Natália Oliveira, do PS, para que esta passasse a constar na participação da lista de presenças e passasse a constar a poder assistir às reuniões através de videoconferência. Segunda informação, recorda-se que a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre atrasos na rede consular, a requerimento do Partido Social Democrata, está agendada para dia 10 de janeiro... 10 de janeiro pelas 15 horas. Havia aqui uma dúvida se seria 10 ou 20, mas é 10. 10 de janeiro pelas... não faz mal. A terceira informação. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, à Roménia, nos dias 19 e 20 de dezembro do corrente ano, a fim de visitar, por ocasião da quadra natalícia, a Força Nacional destacada em missão daquele país. Quem vota contra esta deslocação do Sr. Presidente da República? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apresentação e discussão do... Ainda não está cá. Uma vez que ainda não está cá o proponente do projeto de resolução, portanto, o deputado do LIVRE, e do projeto de resolução no ponto 4, vamos... já vem. Então vamos. Mesmo in time, Sr. Deputado. Não, eu estava a me referir ao Sr. Deputado... como é que ele se chama? Rui Tavares. Então, estamos no ponto 3, apresentação e discussão do projeto de resolução 246, proposto pelo Partido Livre, que recomenda ao Governo que desenvolva esforços para a criação do passaporte humanitário internacional. Tem a palavra, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e todos os colegas, todas e todos os presentes. Este projeto de resolução tem por objetivo poder, do ponto de vista da agenda política, colocar à Assembleia da República do lado da solução no que diz respeito à atual crise no sistema internacional de reinstalação de refugiados que se verifica nos últimos anos. Não se trata de uma crise que tenha a ver com... fluxos maiores ou menores de refugiados, trata-se de uma crise que tem a ver com uma incapacidade política, uma falta de vontade política de responder a esses fluxos de refugiados, de formas que, grosso modo, desde a Segunda Guerra Mundial até ao início do CIUM, funcionaram e, dadas as circunstâncias, muitas vezes trágicas, da vida das pessoas que têm que escolher sair dos seus países e aos quais o direito internacional confere o estatuto de refugiadas, apesar de tudo, o sistema internacional funcionava, no sentido em que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados conseguia fazer a contabilização e inventariação dos números de refugiados que em cada ano precisavam de soluções de reinstalação ou de relocalização, conseguia saber quais eram, dentro dos refugiados, dos quais sempre 90% dos refugiados em geral ficam em países de trânsito vizinhos às suas áreas de origem, que podem estar sob um conflito e desejam regressar tão logo a situação no seu país ou na sua região de origem, se forem pessoas internamente deslocadas, ou no seu país acalmar, o que significa que há uma minoria de refugiados, que são aqueles refugiados que carecem de reinstalação, para os quais, em geral, da Segunda Guerra em diante, principalmente de 1956 em diante, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, em conjunto com os Estados-membros das Nações Unidas e com algumas organizações regionais, como o Conselho da Europa, determinava uma distribuição por cotas e conseguiam reinstalar-se esses refugiados. Assim foi desde as primeiras crises de refugiados a seguir à Segunda Guerra Mundial, a crise de Hong Kong, depois logo a seguir a crise da Hungria em 1956, em que em poucas semanas apenas o Conselho da Europa conseguiu reinstalar 200 mil refugiados húngaros fugidos à invasão soviética. Esse sistema entrou em crise porque os Estados deixaram de querer aceitar aquela que tinha sido o seu instrumento preferencial de reinstalação de refugiados, que era o sistema de cotas. É um sistema que hoje em dia muitas vezes está sob ataque político, mas cumpre lembrar que é o sistema que os Estados quiseram, porque é aquele que em geral lhes permite controlar melhor os números de refugiados a receber nas suas sociedades de acolhimento. Mas não é o único sistema que historicamente o direito internacional encontrou para resolver o problema dos refugiados, os mais vulneráveis entre os vulneráveis, que carecem de reinstalação, que não podem simplesmente ficar à espera num país de trânsito para regressar ao seu país quando a situação acalmar. Em tempos, nomeadamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um outro sistema de reinstalação de refugiados que era conhecido pelo nome de Passaporte Nansen, do nome do diplomata norueguês Fridtjof Nansen. Muita gente viajou com esse passaporte Nansen no período de entreguerras, desde compositores famosos a filantropos como Carlos Gulbenkian, e foi um sistema que funcionou porque, com um passaporte Nansen, o refugiado poderia simplesmente apresentar-se na fronteira de um país signatário na altura da Carta da Sociedade das Nações e ter direito a passar a fronteira. Como digo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, esse sistema foi substituído por um outro, que é o de cotas. Mas o que nós não podemos é estar numa situação em que não haja simplesmente sistema. E em que os Estados que acreditam na Convenção de Genebra para a Proteção das Pessoas Refugiadas, que têm feito o seu papel e que têm consensos políticos que permitem ainda dar resposta de alguma maneira, fiquem numa situação de passividade quando veem que outros Estados decidem simplesmente fazer letra morta dessas Convenções de Genebra e que não haver uma ou outra proposta. Daí então que esta resolução se destina a marcar do ponto de vista político a abertura do Estado português, através do seu Parlamento, para reconsiderar a utilização de um instrumento que já existiu no direito internacional, que poderia ser recriado através de um anexo à Convenção de Genebra para a Proteção das Pessoas Refugiadas e que poderíamos até determinar que o nosso país passaria a implementá-lo a partir do momento em que houvesse um número mínimo de Estados signatários que aceitassem o mesmo sistema. Evidentemente é um sistema que só se houver apenas um ou dois países que o aceitem, ele será desequilibrado, mas se houver meia centena ou uma centena de países signatários da Convenção de Genebra que aceitem um protocolo adicional que preveja a reintrodução do passaporte internacional humanitário, nesse caso passará a haver uma alternativa, deixará de haver esta situação terrível em que as pessoas se entregam às mãos de traficantes de seres humanos, quando na verdade já teriam reconhecido pelo próprio Acnur o direito de trânsito, mas que depois lhes é negado porque não há países suficientes a apresentarem, sob o sistema de cotas, lugares suficientes para a reinstalação, e o debate sobre a chamada crise dos refugiados avançaria e seria colocado no seu verdadeiro lugar. Não uma crise causada por aumento de fluxo de refugiados, nós tivemos aumentos e diminuições nas últimas duas décadas. A certa altura, o número de refugiados que o Acnur determinava como sendo necessário reinstalar era de 200 mil por ano, o que, tendo em conta os países da OCDE e outros países desenvolvidos signatários da Convenção de Genebra, é muito poucas pessoas por cada país à proporção da sua população e permitiria reinstalar estas pessoas. É, sim, uma crise política, porque se renegou um contrato que existia desde o fim da Segunda Guerra Mundial e que agora nos deve levar à procura de outras soluções. Pronto, é esta a explicação para o projeto de resolução que o LIVRE apresenta e coloca à vossa consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos restantes deputados, queria felicitar a Sra. Vice-Presidente Edith Estrela. É um gosto vê-la e em boa recuperação. E agora colocava à discussão quem é que quer usar da palavra? Senhor Deputado Francisco César.
Bem, cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia, que com muito gosto que a temos de volta, com os meus caros colegas deputados e deputadas. O Partido Socialista considera que a atual lei de estrangeiros e lei de asilo e a própria Constituição da República Portuguesa já garantem, já estão em sintonia com a legislação da maior parte dos países europeus e, a nosso ver, cautelam suficientemente o direito dos refugiados. Para além disso, aquilo que consideramos é que a criação de um documento como um passaporte humanitário internacional não deve ser um assunto, ou não é um assunto que deve ser definido unilateralmente. Deve ser algo que deve ser discutido a nível internacional, nomeadamente com a União Europeia e com todos aqueles que partilham connosco o espaço Schengen. Neste sentido, o Partido Socialista, percebendo o bom propósito desta recomendação, tanto na primeira e na segunda linha, irá se abster. E, em termos de sentido de voto global, irá se abster também.
Obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar em particular a Sra. Deputada Edith Estrela, bem regressada e de boa saúde. Em relação ao tema, queria dizer, em primeiro lugar, que esta é uma boa iniciativa e que tem um bom propósito. E nós, à partida, temos total abertura para poder encontrar uma forma de, dependendo em concreto da versão final, de poder haver aqui algum entendimento. Tem um mérito, desde logo, que é no seu articulado não pôr em causa a soberania dos Estados nestes assuntos, passaportes, vistos, que é um dos perigos, mas que está acautelado no texto. Tem o mérito também de reconhecer que este é um problema, não sei se pode ser considerado um global common, um bem comum, mas é um problema comum de todos, não é de espaços regionais nem de países individuais. Embora haja pressão, sobretudo sobre alguns países e algumas regiões, é um problema internacional, aliás, a maior parte sabemos todos, enfim, não vou fazer aqui a história das crises de refugiados e de migrações, mas são, a maior parte, até vindos de países e de regiões que não têm nada a ver com a Europa e que são, na sua maioria, até países pobres e com sérios problemas, que têm quantas origens, que agora não vale a pena aqui revisitar. Portanto, tem essa virtude de colocar o problema num problema mais internacional. Tem, no entanto, alguns problemas. Tem também, que nós já temos a nível europeu, está em processo de revisão, o sistema europeu comum de asilo. Temos de ter cuidado para que as questões não se sobreponham, não entrem em contradição. Mas, para não vos tirar muito tempo, o que eu queria dizer em síntese é que nós consideramos o espírito da iniciativa louvável e, portanto, não queremos, à partida, colocar entraves, mas que nos termos atuais ainda não estamos em condições de votar a favor, e, portanto, não agora, não vamos votar, mas depois em plenário. Por isso, a nossa posição neste momento também é ainda de abstenção, embora não queiramos travar o processo, porque a iniciativa tem mérito. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A iniciativa será louvável. Agora, a questão de refugiado, o que é um refugiado, o conceito de refugiado, a latitude do conceito hoje em dia é de tal ordem que ou fica muito bem explícito, muito bem discriminado e muito bem conotado o que é um refugiado, ou então perdemos-nos em coisas vaguíssimas. Isto por um lado. Por outro lado, cada vez mais os Estados soberanos têm uma latitude para decidir aquilo que querem fazer ou não querem fazer em relação a várias matérias. Isto é que cabe perfeitamente pensar nisso, porque as possibilidades do Estado de acolher ou de absorver refugiados dependem do momento, das circunstâncias. Portanto, salvaguardando as boas intenções, Desta proposta, o Partido Chega irá abster-se exatamente pela indefinição do que é um refugiado e pela incapacidade de determinar a cada momento o que é que pode ser ou não pode ser absorvido pelo país em questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós votaremos favoravelmente e viabilizaremos com bastante gosto este projeto de resolução apresentado pelo LIVRE, na medida que consideramos que a existência deste passaporte humanitário potencia aquilo que é o mútuo reconhecimento entre vários Estados de situações que carecem de especial proteção e pode servir assim de rede de segurança que é bastante necessária para aqueles cidadãos que se encontram nas situações que têm esta necessidade. Obviamente que as pessoas que estão de bem e com boa preocupação relativamente a situações destas sabem diferenciar muito bem aquilo que são pessoas refugiadas daquilo que é a imigração ilegal. Obviamente que depois os governos, ao estarem a desenvolver e a executar e a implementar um projeto destes, terão certamente as garantias de não haver portas abertas para quem usa a imigração ilegal, sobretudo até por negócio, para utilizar uma boa ferramenta como esta e, portanto, com a garantia que temos dessa noção, desse bom senso e desse cuidado humanitário, vamos votar favoravelmente este projeto de resolução que concordamos que pode ajudar um número que é infeliz e que é bastante grande de pessoas que precisam de ajuda quando se tornam refugiados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Rui Tavares, deu-me uma branca.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também deixe-me juntar as minhas palavras às suas de regozijo por ver a Sra. Vice-Presidente Edir Estrela entre nós, em recuperação. Muito feliz por isso. Obrigado por esta recolha de contributos, que é bastante positiva. No fundo, o que é que mudaria do ponto de vista da lei nacional caso fizéssemos o caminho que nós propomos nesta resolução? Nada. Ou seja, a lei nacional em relação aos requerentes de asilo e aos refugiados continuaria a ser exatamente a mesma. A diferença é que, do ponto de vista diplomático e político internacional, Portugal passaria a juntar a sua voz à de outros países e organizações internacionais que procuram sistemas de, digamos, de compensação para um sistema de reinstalação de refugiados que está neste momento em crise e que, devo dizer, do meu ponto de vista pessoal, é aquele que eu continuaria a preferir. Eu fui, em tempos, relator do Parlamento Europeu para a reinstalação de refugiados, tal como feita tradicionalmente, como sempre foi feita, com cada Estado dizendo que cota estava disposto a admitir, com o Acnur todos os anos dizendo quantos refugiados é que havia por reinstalar, quantos é que faltava reinstalar, e devo dizer que durante vários anos isto poderia funcionar. Havia cerca de 200 mil por ano, os Estados Unidos reinstalavam 100 mil, os outros 100 mil entre Europa, Canadá, Japão, Chile, Brasil, reinstalavam-se, e os mais vulneráveis, entre os vulneráveis, aqueles que não mesmo uma possibilidade de voltar para casa, teriam uma solução para as suas vidas. Isso funcionou durante décadas e, se não tivessem feito o sistema entrar em crise, continuaria a funcionar e seria também, não se iria mudar um sistema que estava a funcionar. Agora, deixando de funcionar, ou tendo passado a haver Estados que, embora signatários da Convenção de Genebra, e embora Estados-membros da ONU e Estados-membros da União Europeia, acabam por, de forma oportunística, deixar toda a questão da reinstalação de refugiados apenas para aqueles que continuam a respeitar estes instrumentos de direito internacional e deixam eles próprios até de querer cotas, bem, então nesse caso é que o sistema não pode funcionar e não podemos ficar sem alternativa, não podem as pessoas ficar sem alternativa, porque são essas que, apesar de já serem, e como resposta ao Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, aqui neste sentido, refugiado significa aquela pessoa que pelo Acnur for considerada refugiada de acordo com a descrição que está na Convenção de Genebra para a Proteção das Pessoas Refugiadas e que deve ser aceite também pela ordem interna dos Estados-membros. Portanto, desse ponto de vista, também aí nada mudaria, a não ser que uma pessoa que hoje em dia tem esse estatuto e que se entrega às mãos de um traficante no Mediterrâneo e vai arriscar a sua vida e vai pagar caro para beneficiar redes de tráfico, passaria a apresentar-se a um balcão de embarque com um passaporte internacional humanitário e poder, nos países que fossem signatários deste protocolo adicional, poder viajar. Quer dizer, como em tempos chegaram, como eu dizia há pouco, filantropos, artistas, intelectuais, políticos, que vieram para Portugal, entre outros países, entre o período, no período entre guerras, que era quando funcionava este sistema. Aqui, no caso, a ideia seria beneficiar este debate e, a partir de um número mínimo de países que fosse a favor, então aí negociar um protocolo adicional. Nós, pelo meu lado, gostaria muito de receber contributos escritos ou outros, mesmo informais, ainda durante os próximos dias, que nos permitissem afinar aqui a terminologia para deixar estes critérios, estes desiderados ainda mais claros, para poder facilitar que alguns partidos que neste momento têm uma posição de abstenção pudessem vir a votar a favor, e agradeço pelos comentários que foram feitos até agora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passamos ao ponto 3. O 4, sim, peço desculpa. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 284 do Partido Livre pela condenação das violações dos direitos humanos no Qatar e na organização do Mundial 2022 de futebol. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui serei muito breve, por duas razões. A primeira é que nós já discutimos em plenário este assunto, quer dizer, do ponto de vista político, já houve uma discussão sobre este assunto. E a segunda é que há aqui aquilo que os nossos colegas juristas poderiam chamar um facto superveniente, que é o que a Assembleia da República, no ponto 4 deste nosso projeto de resolução, resolveria não se fazer representar no Mundial 2022. Ora, isso já aconteceu. E, portanto, desse ponto de vista, fica apenas o ato discursivo, político, do nosso ponto de vista, haver não só no Mundial do Qatar, não só do nosso ponto de vista, uma vez que no debate que já tivemos em plenária, vários outros partidos representados na Assembleia da República disseram o mesmo. Não é só a questão de ser um país em que se violam os direitos humanos e em que não se reconhecem os direitos humanos de migrantes, de trabalhadores, de minorias e por aí afora. Infelizmente, não se trata do único país, há muitos países que violam os direitos humanos e há muitos países que violam os direitos humanos e que realizaram grandes eventos desportivos no seu território, e isso já aconteceu. Só que, a acrescer a isso, no caso da atribuição do Mundial ao Qatar, houve foi na decorrência de um momento hoje em dia reconhecido por todos, inclusive pelos próprios responsáveis da altura da FIFA, de corrupção mais ou menos à descarada. E, portanto, a própria atribuição do Mundial ao Qatar nunca deveria ter acontecido daquela forma, porque foram votos que se conseguiram através de pagamentos a delegações de associações que fazem parte da FIFA. E, portanto, por todas essas razões, seria importante que a Assembleia da República tivesse esse ato de condenação, não só da violação de direitos humanos no Qatar, como da própria atribuição inquinada de ilegitimidade do Mundial a este país, por ter sido, após atos de corrupção mais ou menos a céu aberto, por hoje de todos conhecidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César.
Bem, eu, antes de mais, parte desta discussão já acabou por ser realizada também no plenário. O Partido Socialista naturalmente condena qualquer violação dos direitos humanos, seja no Qatar, seja em qualquer outro país com o qual temos relações. E há muitos países com o qual Portugal se relaciona que têm este histórico, esse mau histórico em termos de violações dos direitos humanos. Para além disso, esta resolução, como bem disse o senhor deputado Rui Tavares, carece exatamente de uma inutilidade. É que nós já temos representantes, quer do Estado português, da Assembleia da República, quer do governo português, que já participaram no Mundial, tiveram presentes em jogos da seleção portuguesa para apoiar a seleção portuguesa. Depois há aqui um conjunto de matérias que, a meu ver, devem ser enquadradas em primeiro lugar, e refiro-me em particular ao ponto sobre a publicidade institucional. São várias as campanhas na área do desporto contra a discriminação, contra o preconceito, fazer uma em particular, julgo que a existir, deverá ser enquadrado numa estratégia global do desporto. Para além disso, a recomendação à Federação Portuguesa de Futebol, a nosso ver, acaba por ser uma ingerência na Federação Portuguesa de Futebol, o que, a meu ver, não é esse o papel da Assembleia da República. E, portanto, o Partido Socialista irá, na altura do voto, manifestar-se contra a globalidade desta proposta. Se eu voto contra a globalidade desta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à substância da questão, já foi amplamente, aliás, como foi dito, foi amplamente discutida, não só em plenário, como nas outras duas reuniões de comissão, não tenho muito a acrescentar. Em relação à proposta, ela tem pontos que estão, como também foi dito, ultrapassados e pontos que continuam válidos. Em relação aos pontos 1 e 3, eu penso que continuam válidos e não temos nenhum problema em votar a favor desses pontos. Em relação aos pontos 2, 4 e 5, não podemos votar a favor. Dois, porque por coerência com o que dissemos e votámos em situações iguais, que tem a ver com a deslocação dos detentores de cargos políticos ao Qatar, a nossa posição não mudou e a fundamentação já foi amplamente feita. Da parte da Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pelo argumento que foi dito, mas mais porque a Assembleia não se deve... Da maneira como está, parece que a Assembleia da República está a colocar-se uma posição subordinada em relação à Federação Portuguesa de Futebol. Isso não faz nenhum sentido. E por isso também não podemos votar a favor desse ponto, na forma como ele está formulado. Se for reformulado... enfim, teríamos que ver o conteúdo do texto, mas uma advertência à Federação Portuguesa de Futebol não nos choca, da forma como está feita, parece-me ter este problema de subordinação. De resto, se o texto for alterado nas linhas em que eu disse agora, não temos nada contra a votar a favor, se não for, teremos que votar contra quando for submetido a plenário. Não sei é se... Como foi dito, se faz muito sentido sequer submetê-lo, isso é uma coisa que nós tínhamos que ver a votação, pelo menos como está, porque, como foi dito pelo próprio deputado Rui Tavares, vamos estar a submeter a votação em plenário uma coisa que já foi votada, e em alguns casos é exatamente igual, portanto, tínhamos que ver isso. Não ficaria bem estarmos a submeter, não estar nesses termos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo, pretende usar a palavra?
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós abstermos-nos nesta proposta, que é assim, em plenário, depois tomaremos a decisão.
Obrigada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos, obviamente, perder muito tempo. É um tema que já falámos, quer em comissão, quer em plenário. Nós iremos votar favoravelmente os quatro primeiros pontos. Não inviabilizaremos o último, embora num racional semelhante àquele que o deputado Tiago Moreira de Sá explanou, que é, isto obviamente entre aspas, porque as seleções representam os países, não foi por ordem espontânea, estão lá com algum formalismo por trás, estão a representar o país, e portanto quer dizer, existindo esta vontade que a Federação Portuguesa de Futebol toma esta posição, quer dizer, ou se manda, não se sugere. E, portanto, com outra formulação, votaríamos a favor. Assim, obviamente também não votaremos contra, porque concordamos que devia haver essa posição, mas por uma parte como está formulada, não poderá ser a favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 5. Debate e votação nas... desculpa, Sim.
Peço imensa desculpa, era só para agradecer todos os contributos. Aqui a questão que há a considerar é se simplesmente votamos por pontos, como aliás algumas das intervenções parecem sugerir, e se num dos pontos, em particular no quinto, se uma diferença de formulação pode permitir ter um consenso mais amplo, mas muito obrigado pelos comentários.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim passamos ao ponto 5. debate e votação na especialidade do projeto de resolução número 290 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que reforce o ensino de português no estrangeiro nas suas diferentes dimensões e intensifique o uso das tecnologias digitais para o tornar mais atrativo, interativo e ajustado ao perfil dos alunos. Antes de passar à discussão deste ponto, pergunto se algum dos grupos parlamentares aqui presentes tem alguma proposta de alteração a este projeto. Deputado Tiago Moreira Sá.
Sr. Presidente, tenho, mas na linha da discussão e a apresentar na linha de quando estivéssemos a discutir o projeto. Não sei como é que é.
Sim, depois.
Mas implica alteração ao projeto, sim.
Implica. Sim.
Mais algum dos senhores deputados sobre esta pergunta que eu fiz pretende usar a palavra ou não? Então passamos à discussão. Na discussão, senhor Tiago Moreira Sá, pode usar a palavra. Peço desculpa. Senhor deputado Francisco César, faça. Uma vez que é o proponente do...
Sra. Presidente, eu julgo que esta proposta já acabou por ser discutida na generalidade. É uma proposta simples e clara, com três pontos resolutivos. E, portanto, eu acho que seria mais produtivo ouvir o que é que o Sr. Deputado do PSD tem a dizer para poder verificar se há a possibilidade ou não de nós fazermos alguma alteração ou aprovarmos alguma alteração a esta resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós temos, acima de tudo, aqui, gostaríamos de debater, sobretudo, o parágrafo 3º e o parágrafo 13º. Porque, embora... Mas eu já vou dizer. O problema é o seguinte, embora nós estejamos globalmente de acordo com o projeto, há aqui, a nosso ver, nestes dois parágrafos, uma tentativa de alguma politização e partidarização do tema, colocando um bocadinho a coisa nos termos, os anos 2011 a 2015 foram todos maus, tudo o que mal aconteceu foi nesses anos, imagina-se que é o governo, e a seguir ou foram bons ou o que não foi bom foi a pandemia ou foi a herança que vem de trás. Não sei, esse o espírito, posso estar enganado e estamos aqui para debater isso, não podemos estar de acordo. Se não é esse o espírito, então temos que encontrar alguma maneira que o próprio texto não induza ou não deixe dúvidas sobre se há ou não há subrepticiamente a intenção de criar essa partilhação numa proposta que é meritória. E nós acompanhamos o espírito da proposta, só temos algum problema com esta questão que eu referi. Se estivermos certos, que eu penso que estaremos.
Sr. Presidente, uma dúvida, uma interpelação.
Faça favor.
Está a falar da componente do preambular do projeto de resolução.
Exato.
Sr. Presidente, mas a componente preambular não é votada... O preâmbulo não é votado, julgo.
As alterações serão na parte resolutiva. As alterações que...
Eu nem sei se depois a publicação é feita...
Sim, mas não, a questão não é agora aqui de votarmos ou não votarmos essa parte. É. A questão, nós vamos votar um documento global e o documento vai ter essa parte também. Não?
Agora estamos na votação na especialidade.
Sim, mas vamos votar, vamos votar um documento na sua totalidade. E esse documento, embora não votemos esta parte em particular, vamos votar o documento. Todo o documento que votamos vai ser... Se votarmos a favor, estamos a dar sentimento a tudo o que está no documento, ou não?
Posso, Sr. Presidente? Bom, independentemente da discussão que possamos ter sobre o preâmbulo, eu julgo que não é isso que está em causa. Aquilo que me parece, o que é efetivamente publicado são os pontos resolutivos, ou seja... O que nós votamos na prática são os três pontos resolutivos. E quando for publicado, a componente preambular, chamemos-lhe assim, o preâmbulo não estará associado, portanto.
Então, nesse caso,
Só para esclarecer.
Estou a dizer uma coisa errada,
senhor. Não, senhor. Tá. Só para ficar bem esclarecido. Quando for publicado é só realmente a parte resolutiva. As alterações que se podem ser propostas é relativamente à parte resolutiva. Obviamente que o projeto, na sua globalidade, é votado, né? O teor todo, o conteúdo do projeto é votado. Mas faz a favor, senhor deputado Tiago Moreira de Sá.
Bom, de qualquer maneira, nós não vamos estar agora aqui, não é? Vamos?
Não, este projeto tem que ser votado aqui na comissão. Mais algum dos senhores deputados? Senhor deputado Rodrigo Saraiva, faça a favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço desculpa por alguma linguagem metafórica que vou utilizar no início, mas não era para fazer uma intervenção, mas depois deste do Partido Socialista mostrar disponibilidade para receber alguns contributos. Isto é bastante interessante, porque a semana passada havia aqui um jogo e todos os meninos na escola tinham uma bola e todos queriam brincar e o PS não deixou ninguém brincar com a bola, apresentou a sua bola, aprovou só a sua bola e agora volta aqui esta semana e diz: quem é que quer brincar com a minha bola? Portanto, se o Partido Socialista quer brincar com a bola, quer que os outros meninos brinquem também com a sua bola, eu vou buscar a bola que foi chumbada pelo Partido Socialista e sugiro esses pontos que a bola tinha como contributos. Quer dizer, é o que dá vontade. Portanto, podíamos ser mais céleres. O PS chumbou projetos de resolução e de lei dos outros partidos, quase todos, e portanto está aqui agora. Portanto, esta abertura é assim um bocado estranha. Portanto, seja formal ou politicamente, assuma-se o jogo e levem isto até ao final. Muito obrigado.
Faz a favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, o que nós vamos votar são 3 pontos. Não é? Não há mais nada para votar, tanto como dá aqui a perceber. E, portanto, se houver alguma alteração a estes 3 pontos, o Partido Socialista estará naturalmente disponível para discutir. Bom, tudo o resto, a matéria resolutiva é esta, o resto é um preâmbulo à resolução. Em relação à questão da bola, bom, hoje é dia de bola, daqui a pouco, eu acho que nós nos devemos concentrar nessa parte e não em quem leva a bola e quem não leva a bola. Mas, de qualquer modo, eu estou disponível para ouvir o contributo do Sr. Deputado para perceber, portanto...
Uma vez que nós temos não é obrigatório, porque há maneiras de não votar, formas de não votar hoje o projeto de resolução. Se o PSD entender apresentar uma proposta, deve fazê-lo, deve fazer essa proposta de alteração, se for esse o entendimento do PSD.
Senhora Presidente, muito obrigado. Era isso que eu ia justamente propor, o que inviabiliza votarmos hoje. Tínhamos que pedir uma proposta, um adiamento, porque, para podermos fazer esta proposta. Porque eu compreendo os argumentos todos e já percebi. Mas a verdade é que há um documento que foi entregue e esse documento não tem só esses 3 pontos, tem todo um conjunto de considerações de natureza política. E essas considerações de natureza política podem não ser votadas, mas estão cá no documento. Por isso, acho que a melhor maneira, então, uma vez que também não é muito difícil, é apresentarmos uma proposta alternativa e que possamos estar todos confortáveis e votar na próxima reunião, se estiverem de acordo.
O senhor deputado pede o adiamento da votação. Uma vez que o regimento... Pois, é. Uma vez que o regimento permite que seja feito esse adiamento, então vamos adiar para a próxima reunião a votação deste projeto, no sentido de, se houver consenso, haverá consenso, não havendo consenso, será votado, como o Partido Socialista apresenta. Sim, é uma prerrogativa que cada membro da comissão tem. Assim sendo, portanto, vai ser adiado e passamos então ao ponto 6. Apresentação e discussão do projeto... Não, 6. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 303, do Partido Chega, recomenda ao Governo que reconheça a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo internacional. Tenho a informação, dar a seguinte informação, o Chega solicitou ontem que o projeto de resolução fosse discutido em plenário, sendo assim, não há lugar à discussão aqui na Comissão. Vamos passar então ao ponto 7, distribuição de iniciativas legislativas. Baixou à Comissão, em conexão com a primeira Comissão, o projeto de lei número 377 do Partido Social Democrata, que procede à segunda alteração da lei 66-A-2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. É deputado de relator deste projeto, deve ser indicado pelo Partido Socialista. Pergunto se está em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Assim, entretanto, será elaborada a nota técnica, a qual será oportunamente remetida ao deputado relator, ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Passamos então ao ponto 8. Discussão e aprovação das seguintes atas. Número 21, de 27 de dezembro de 2022. Número 27, de 15 de novembro de 2022. Número 28, de 21 de novembro de 2022. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra neste ponto? Não. Não está, pois. Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os outros assuntos, algum dos senhores deputados tem algum assunto a colocar à comissão? Não havendo, dou por encerrada esta reunião. Desejo um resto de bom dia a todos e uma boa semana de trabalho.